falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Comunitária News. A informação para a comunidade.
87 FM.
Comunitária News, a voz da comunidade. E vocês estão ouvindo Dom Cezão com a música Boa Noite Depressão, que será o assunto que iremos falar agora com o psicólogo Léo Leonardo.
Pode ser Léo Leonardo?
Que sim. Você? É, que vai ser bem bacana, vai ser um bate-papo bacana. Ouçam, fiquem atentos, vocês vão descobrir coisas interessantes. Seja porque eu esteja muito bem. Toda vez que eu saio de casa, eu sou perseguido por alguém. Sou perseguido pelo medo. Sou perseguido pelo mundo. Vou me esconder no escuro enquanto me afundo no vício de novo, no tédio de...
Reforçando aí as informações prestadas aí durante a chamada, durante a semana, né? De acordo com um relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2017, a depressão afetava 322 milhões de pessoas no mundo. Em 2017, aqui no Brasil, a doença já afetava 5,8% dos brasileiros. E em 2015, o suicídio foi a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Estamos recebendo hoje aqui no Comunitária News, nos estúdios da 87 FM, o psicólogo Leonardo Lima. Muito obrigado, Leonardo, por estar aqui na 87 FM. Bom dia.
Muito obrigado. Obrigado, Arlen. Obrigado, Léo.
Que isso, obrigado a você.
É um grande prazer estar aqui, ainda mais na Rádio Comunitária, Rádio do Povo.
É, sim.
Né?
Isso mesmo.
E é justamente para esse público que a gente quer falar.
Justo.
Né? É, a depressão é, sim, juntamente com o suicídio, um grande mal que nos assola.
É um passo para o suicídio, a depressão, né?
Sim. É... De certa forma, sim. O suicídio, entre as causas, né, do que leva a pessoa ao suicídio, 35,8% são por conta dos distúrbios de humor. Sim. Dentre eles, a depressão. Sim. Seguido pelo transtorno por abuso de drogas, né, alcoolistas e drogaditos, eles têm uma maior propensão ao suicídio. O transtorno de personalidade vem em terceiro, que aqui se enquadra o borderline, qualquer transtorno que traga o afastamento do nosso eu, de verdade.
O borderline seria o que mesmo?
É quando, em linhas comuns, é aquela pessoa que ela transita entre um limite e o outro.
Ah.
Entre a psicose, ora neurótico, ora psicótico. É uma pessoa, é um tipo de paciente que ele é extremamente difícil, né? E tá dentro dos transtornos da personalidade.
É, recentemente, a gente recebeu aí representantes aqui na 87 FM do Neuróticos Anônimos, tanto que a gente tem aí uma mensagem que a gente veicula gratuitamente em prol dessa entidade, em prol dessa ação que é praticada lá no Neuróticos Anônimos. E um dos representantes que vieram aqui disse que a maioria das pessoas que estão viciadas em álcool, em drogas, pode ser considerada também uma pessoa depressiva, pois ela usa do abuso do álcool, do abuso das drogas, como uma maneira de fugir dessa depressão. Sim. Isso é algo assim? Isso é correto, essa afirmação?
Totalmente, totalmente. É, dentro da psicologia mesmo, né, principalmente na linha psicanalítica, o álcool e outras drogas, eles são vistos como o afasta males, né, o indivíduo, o sujeito busca a droga, o álcool, como uma alternativa ao afastamento da sua realidade, onde muitas vezes a realidade é muito dura, muito sofrida, né? Então encontra na droga, no álcool, um refúgio, né?
Sim. E escuta, Léo, você pode dizer assim, sintomas de depressão mais comuns? Assim?
Sim. A depressão, ela... no total, assim, ela é caracterizada mais pela anedonia. Anedonia é aquele sentimento de impotência de vida. É aquele indivíduo que fica muito para baixo, lentificado, sem desejos, sem prazeres, né? E isso reflete em todos os campos da vida, né? O indivíduo depressivo, ele tem muita dificuldade para trabalhar, ele tem muita dificuldade para se relacionar com pessoas, né? Dificuldades sexuais, dificuldades de todos os campos, né? É uma doença que, voltando um pouco na história, ela era caracterizada como a melancolia, né? pelo Hipócrates, no século 4 antes de Cristo, né? Então era caracterizada como essa melancolia, essa coisa que é pesada na pessoa, que deixa a pessoa muito para baixo, deixa lentificada e sem o menor prazer. E o conceito de depressão, ele se modifica muito pelo tempo, né? Na época da Grécia Antiga, a depressão, a melancolia, era vista como um dom, porque isso facilitava os poetas,
os artistas, né?
Os artistas, sim, da uhum. época, sim, sim. Né?
E essa a gente sabe que definir exatamente as causas é por causa disso, porque é muito difícil, porque a depressão pode ser o convívio social, pode até ser algo, não sei se posso dizer isso, algo que a pessoa alimenta, ou a própria mente da pessoa. O que em geral pode-se definir como causas da depressão? Uhum. O que você pode... A maioria, o que é mais encontrado que causa depressão nas pessoas?
Como a gente já estava conversando anteriormente, a depressão, ela é multifatorial, né? E ela se modifica muito com o tempo. Se a gente levar em conta no ano de 1929, que foi o ano da crise, né, da quebrada dos bancos norte-americanos, que isso refletiu totalmente no nosso país, isso foi um período de depressão geral, né? E a depressão, ela era caracterizada por isso, a crise de 29, uhum. né, que foi algo que trouxe muito sofrimento a todos.
E muito suicídio também, né?
Exatamente. As pessoas... existem imagens, né, das pessoas pulando dos altos prédios lá na... Eu até esqueci o nome daquele bairro nos Estados Unidos, onde era caracterizado por pelas bolsas de valores e tudo isso, né? Mas nos dias de hoje, a depressão, como multifatorial, ela tem uma grande carga social, a meu ver.
A sociedade está provocando depressão na sociedade, pode-se dizer.
Sim, sim. É meio que um ciclo, né? Porque hoje a gente conta com a modernidade e ela muito em alta, né? Que é essa avalanche de informações diárias, né? Mas as redes sociais, por exemplo, né? Ela tem isso de vender uma felicidade, né? Uma coisa que as pessoas, elas não fazem parte do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem a obrigatoriedade de ser feliz.
Isso, porque a gente não vê as pessoas postando as tristezas, não vê postando quando perdeu, não vê postando quando tá chorando. A gente só vê postagens lindas, um momento de férias, um momento numa viagem, um feriado com a família, mas eu acho que isso provoca uma insatisfação, um alienamento nas pessoas, né? Pode-se dizer isso, que também provoca depressão.
Sim, isso como o Léo falou, provoca assim uma frustração, porque o indivíduo vai pensar assim, ué, o que que tá acontecendo? O que que é isso que eu tô sentindo de triste? Mas é pra ser só feliz o tempo todo, não é? É isso que eu vejo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Então, o que que é isso? Né? A gente vive uma sociedade numa ditadura da felicidade. E isso não faz parte da natureza humana. A natureza humana, ela é triste, ela é feliz, ela é raivosa, ela sente amor, ela sente ódio, né? Tudo isso integra o ser humano. Não é só felicidade. Se a gente estiver falando só de felicidade, a gente está sendo hipócrita, né? Porque é uma coisa que ora feliz, ora triste.
E o suicídio sempre ocorre com pessoas depressivas ou não? Não é, quer dizer que o suicídio esteja diretamente vinculado à depressão?
Não, não está ligado diretamente à depressão, mas a maior parte dos suicídios são causados pela depressão. Né? Mas o suicídio, assim como a depressão, ele também muda com o decorrer do tempo. Né? Se a gente for voltar um pouco, os samurais,
sim,
eles praticavam a técnica, a arte do arakiri.
Do arakiri,
o seppuku.
É um suicídio, né?
Sim, era um suicídio, mas um suicídio honrado. Né? Quando eu me defronto com um grande exército inimigo de samurais, eu, para preservar a minha honra, eu pego a minha adaga e me mato. Né? Isso era uma honra para um samurai japonês fazer isso. Né? E o suicídio, ele vem com essa. Né? Mas hoje em dia uma coisa alarmante, como vocês mesmos leram anteriormente aí no caso dos jovens, né? Que tem uma decorrência razoavelmente alta. Né, porque a gente pensa no jovem como uma pessoa em plenas faculdades mentais, em plenas condições físicas, e isso acontecer com esse público é muito triste.
Mas isso vem aumentando, isso aí foi mais em 2015. Mas tem como a gente definir a pessoa que está prestes a fazer o suicídio, ela dá sinais? A gente nunca, é lógico, é do nada, a maioria das vezes acontece do nada, mas eu já vi em entrevistas psicólogos dizendo isso. É possível identificar uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio?
É possível, Léo. É sim. Né? E toda pessoa que está prestes a cometer um suicídio ou que cogita a hipótese do suicídio, ela dá sinais. Né? E a gente tem uma mania muito feia de falar assim: ah, essa pessoa só quer chamar atenção. Quando fala, né? Ah, vou me matar, não sei o que lá. Mas realmente quer chamar atenção. E o que essa pessoa precisa? De atenção.
De atenção.
Né? Uhum. E isso é um grande mal.
Egoísmo, né?
Sim, é egoísmo.
Muito egoísmo.
Né? A gente tem que se atentar às pessoas, sim, que estão ao nosso redor, né? Tentar entender o que está acontecendo.
Sim.
Então, nem sempre a gente tem que encarar. Então, um dos remédios iniciais é a conversa, é o apoio. Essa pessoa está fragilizada, ela necessita dessa conversa, dessa mudança de pensamento. Mas isso é fácil na cabeça dessa pessoa?
Não é muito fácil, porque às vezes falta conhecimento próprio da pessoa. Né? É o contato com o nosso eu. É uma coisa muito complexa, né? Mas na prática clínica dos consultórios de psicologia, né? A nossa experiência nisso diz muito que a depressão, o suicídio se cura quando a gente consegue proporcionar um ambiente suficiente para a pessoa, né?
Sim. Leon, e você, medicamento cura a depressão?
Então, a gente vai levar a depressão no fator biológico, que diz muito que é a perda, né? O rebaixamento dos hormônios da dopamina, da serotonina, né? Então, alguns medicamentos vêm para cobrir essas lacunas, sim. Né? Mas eu acredito que somente o medicamento não é suficiente.
E deu, né?
Um esporte. A terapia em si. Né? Quando eu falo terapia, eu não falo só de atendimento psicológico. A terapia que eu falo é no sentido da pessoa fazer o que proporciona prazer. Seja um esporte, seja um filme, seja um passeio ao parque, tá com as pessoas que gosta. Né? E voltando no contexto da psicologia, o psicólogo, ele tem esse papel de oferecer um ambiente forte, um ambiente rico para a pessoa depressiva, Porque a pessoa depressiva, ela tem essa anedonia. Ela não sente prazer em nada, né? Então a demanda do psicólogo acaba sendo esse desejar pelo paciente. Suscitar esse desejo para o paciente, entendeu? Mostrar que existe sim uma oportunidade de voltar a sentir prazer novamente, de desejar novamente, né? Então, o nosso papel é suscitar o desejo no outro.
Sim.
Né?
E, Leonardo, você esteve mostrando alguns dados aí, a gente até desacredita, mas há casos de suicídio também entre crianças?
Sim, sim. É uma porcentagem mínima, né? Mas, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, existe sim o suicídio infantil, que o suicídio em geral é um assunto pouco falado, né? Por ano no Brasil morrem 11 mil pessoas de suicídio, mas eu acho que existe uma... eu acho que esse número é maior.
Sim, sim.
Porque a mídia mesmo, oficial, ela suprime, né? Muito isso.
E até,
né?
Mesmo os familiares. Os familiares, quando acontece o suicídio, eles evitam falar o motivo da morte. Porque às vezes, para não. A causa também de
talvez
manchar
tenha culpa,
a imagem,
talvez,
né?
Talvez porque
pessoa.
Tem culpa no cartório, né? Também. Omitem, né? Porque.
Em certos casos também.
Sim, há casos.
Sim, mas o que acontece também é que o suicídio, ele não tem uma faceta só biológica da morte humana, né? Ele também implica muita coisa, como as crenças, a religião, né? Existem religiões que falam que o suicídio é totalmente condenado, a pessoa nunca vai merecer o paraíso e nem nada disso. Né? Então, os familiares, às vezes, muitas vezes falam assim, não vou falar, né? Não quero que um familiar, um filho, um irmão padeça num possível inferno, né? Por ter cometido suicídio.
Que ainda fazem também diminuir o número da AMAO, não dão exatamente exatidão a essas estatísticas aí.
Sim.
11 horas e 47 minutos. A gente vai para um rápido apoio cultural. Bebe uma água, dá uma descansada e você pode participar. Pode ligar para cá, 3552-6038. Hoje a gente está falando sobre depressão e suicídio. Estamos aqui nos nossos estúdios, Leonardo Lima, psicólogo, e está tirando todas as dicas. Está tirando todas essas nossas dúvidas. Se você tem uma dúvida, não deixe de ligar. 3552-6038. Espera aí um minutinho, já a gente volta.
A voz da comunidade.
Comunitária de Guaxupé. Rádio Comunitária de Guaxupé. A Rádio Cidadã.
Comunitária News. A voz da comunidade.
Comunitária.
A voz da comunidade. Vocês estão ouvindo Thelonious Monk Trio com a música Ask Me Now.
11 horas e 52 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. Neuróticos Anônimos. Se você sofre de depressão, angústia, ansiedade, insônia, pânico ou outros tormentos emocionais e quer ajuda, existe uma ajuda mútua e gratuita da Neuróticos Anônimos. Para nós, neurótica é a pessoa cujas emoções interferem no seu comportamento de qualquer forma, segundo ela mesma reconheça. Aqui aprendemos um novo modo de viver. Procure-nos. Reuniões todos os sábados das 14 às 16 horas na rua Joaquim Libânio, número 70, centro de Guaxupé. Neuróticos Anônimos. E dando sequência, hoje a gente está falando sobre depressão e suicídio. A gente está aqui nos estúdios com o psicólogo Leonardo Lima. Leonardo, então vamos falar, qual que é o papel, vamos falar do papel importante do psicólogo nesse tratamento. É, inicialmente, quando a pessoa, o familiar identificar que tem alguma pessoa com nesse estado de depressão ou prestes a cometer um suicídio, o psicólogo é uma importante
ferramenta, né?
Ferramenta inicial de sim, tratamento.
Sim, não só inicial, né? O psicólogo, ele tem esse dever, né? Porque, como todo psicólogo, a gente tem o juramento, sim, né? E é extremamente importante que a gente ofereça um ambiente de acolhimento a esse público, uhum, né? O psicólogo, muitas vezes, ele é visto como aquela pessoa que vem para quebrar esse tabu mesmo, né? Porque a depressão, assim como o suicídio, ainda, infelizmente, é um tabu na nossa sociedade, né? Então, o psicólogo vem com esse papel de tentar quebrar, de tentar acessar o paciente depressivo, o paciente com ideação suicida, né? E na psicologia a gente conta com muitas ferramentas para isso, né? Existem testes psicológicos que servem para mensurar. Tá bom que não existe bem uma mensura na alma humana, né? No sofrimento humano, mas dá uma noção. Né? Na psicologia a gente conta com as escalas Beck, que elas servem para indicar ansiedade, depressão, ideação suicida, desesperança. Existem testes de personalidade, como o psicodiagnóstico de Rorschach, que vem para entender esse sujeito, né? E existem diversas ferramentas, né?
E é comum pacientes, você ter pacientes que busca um tratamento exatamente porque se sente depressivo, se sente...
Sim, sim. Se a gente for pôr em dados, assim, eu não saberia dizer, mas acredito que metade dos nossos pacientes apresentaram ou apresenta algum sintoma ou algum transtorno de humor, né? Dentre esses 50%, a gente pode colocar em 30% que já pensou em suicídio, já tentou suicídio, né? Então a procura é muito grande, né?
A gente teve uma conversa programas atrás com o Edgar, um homeopata. Ele disse pra gente também que a depressão é algo que a gente, é uma fuga de a impossibilidade de esquecer um passado. A psicologia diz isso também, porque a pessoa fica presa a algo que aconteceu, fica remoendo, aquilo vai deixando ela para baixo. Isso também pode ser uma causa de depressão.
Sim, sim. Sim, a depressão é caracterizada muito com isso mesmo, né? Passeando pelas redes sociais, eu até vi uma postagem que é muito interessante, que fala que a depressão, ela é o excesso de passado, enquanto a ansiedade é o excesso de futuro, né? Uhum. É uma forma bem superficial de falar, mas sim,
é verdade,
né? A depressão, o paciente depressivo, ele é um paciente que rememora muito, traz muito de por que eu não fiz de outro jeito. É um paciente que sente a necessidade de poder nascer novamente.
Recomeçar.
Né? Recomeçar de uma nova forma, né? E a gente sabe que isso não existe.
Não tem como.
Né? A gente convive com o nosso sofrimento diário, né? O sofrimento é para todos, né? E a psicologia vem para auxiliar nesse manejo com o nosso sofrimento diário, né? O que acontece com o paciente depressivo é uma inabilidade de lidar com o sofrimento diário, né? E essa pessoa precisa de muita ajuda.
E a gente estava conversando ali fora, antes da entrevista, uma curiosidade que você falou pra gente. A depressão pode ser sazonal?
Sazonal.
Como é isso?
Existem estudos de, por exemplo, populações que vivem em países mais frios, o sentimento,
Tente, né?
A melancolia é maior. Né? O frio traz isso. Nós somos criaturas totalmente sensoriais, né? E a gente está em sinergia com o nosso ambiente, com tudo, né? Então eu acredito sim que países mais frios existe uma maior índice de suicídio, de depressão. Aqui no Brasil, por exemplo, o estado com maior número de depressão e casos de suicídio, coincidentemente, é o Rio Grande do Sul. Que é uma área mais fria do nosso país, né? E na América Latina, né? Na América do Sul, em ênfase, é o Uruguai. Que vem logo abaixo do Rio Grande do Sul.
Tá mais frio, né?
E lá a depressão e o suicídio são mais presentes, seguido pela Argentina. E depois dá uma misturada entre os demais países.
E 11 horas e 59 minutos, ao som de Oroiá, Saroba System, a gente vai encerrando o nosso Comunitária News. Nossa, o assunto tá muito bom, muito gostoso, mas infelizmente a gente chegou ao fim. Leonardo, eu queria que você deixasse aí os seus agradecimentos, seu apoio, sua mensagem para uma pessoa que depressiva ou provável suicídio esteja aí ouvindo o Comunitária News, que ainda há esperança.
E seu contato também.
Certo. A mensagem que eu deixo para esse público é: acima de qualquer coisa, fale. Fale sem se preocupar com o que as pessoas podem pensar disso, né? Somos animais racionais, animais que falam, se comunicam. E quando a gente deixa de falar, é um adoecimento muito grande, né? Então, quem sente algum desses sintomas que a gente falou durante o programa, por favor, procura um profissional, procura um familiar, fala. A depressão se cura, a depressão e o suicídio se cura com fala. Se não falar, não tem jeito.
Se alguém, né, quiser entrar em contato com você, Leonardo?
A gente tem uma clínica de psicologia, eu mais duas sócias, a Poliana Oliveira e a Suzane. E nós estamos ali na rua José Augusto Ribeiro do Vale, 499. Né?
Ao lado da TV Sul, né?
Próximo da TV Sul, a gente tem um ambiente acolhedor, pode nos visitar quem quiser, né? E gostaria de fazer outros agradecimentos, posso?
Claro,
fique à vontade, Leonardo.
Fique à vontade.
Gostaria de agradecer essas minhas sócias, né, que me acompanham na prática psicológica diariamente. Gostaria de agradecer a minha noiva, a Tatiane, que também é psicóloga, construí muita coisa com ela. E também minha mãe, que eu imagino, eu não sei se ela tá me ouvindo, mas ela trabalha no asilo e gostaria de mandar um grande beijo para ela. Sem ela não seria o que eu sou hoje. E posso fazer indicação dos filmes também?
Ah, verdade. Além de psicólogo, Leonardo é cinéfilo e vai indicar aí pra gente um filme relacionado a esses temas que discutimos hoje.
É engraçado, né, que a gente começa a falar e empolga um pouco, né? Me desculpa se a gente já passou um pouquinho do horário. Mas tem alguns filmes que... O cinema, ele é muito interessante porque ele ilustra muito a nossa vida, né? E tem alguns filmes que mostram um pouco disso, da depressão, do sofrimento, né? Eu trouxe dois, que é o Melancolia, de Lars von Trier. Ele é dinamarquês? Eu acho que ele é dinamarquês. E é um filme que mostra muito essa persona da melancolia, né? Essa moça totalmente apática, totalmente em outro plano, né? E trago também um filme sueco chamado Um Homem Chamado Ove, que conta a história de um senhor que após o falecimento da sua esposa, cogita diariamente o suicídio. Mas no decorrer dessa trama tem muitas coisas que vai influenciar muito na escolha dele. Então é um filme que eu indico muito, né? E gostaria também, fechando os filmes, voltando para os agradecimentos, agradecer o Léo, o Arley pelo convite. Isso.
Obrigado você,
Léo. Estou muito feliz por estar aqui com vocês.
Obrigado você, bacana. Acredito que bastante pessoas estão fazendo um bom proveito desse bate-papo e é o importante.
Muito obrigado.
A proposta é essa. Com que as pessoas façam proveito, tiram proveito, né, de assuntos tão, né?
Sim, tão polêmicos.
Polêmicos e importante, né, Di?
Com certeza, muito obrigado.
Comunitária News, a voz da comunidade.
Utilidade pública.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você ouviu o Comunitária News, a voz da comunidade. Se você quer ouvir novamente esse programa, acesse o nosso site www.87fm.com.br. Ótimo final de semana, Arley, muito obrigado.
Bom fim de semana, Leandro, eu agradeço. Bom fim de semana, Léo.
Muito obrigado. Bom final de semana para toda Guaxupé, todo mundo que nos ouve. É um grande prazer estar aqui.
Comunitária News volta sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal.
Comunitária News, a voz da comunidade.